Audiobook Grátis apresenta A tradição popular em Portugal, nos assuntos de história pátria, não se remonta além do período da dominação árabe nas Espanhas. Pouco ou nada sabe o povo de celtibéros, de romanos e de wisigodos. É, porém, entre ele noção corrente que, em outros tempos, fora este país habitado por mouros, e que só a força de cutiladas e de botes de lança os expulsaram os cristãos para as terras da Mourama. Os vultos heróicos de reis e cavaleiros nossos, que se assignalaram nas luctas dessa época, ainda não desapareceram das crônicas orais, onde vivem iluminados por a mesma poética luz das chácaras e dos romances nacionais e hoje ainda, nas danças e jogos que se celebram nos lugares públicos das vilas e aldeias, por ocasião das principais solenidades do ano, apraz-se a memória do povo de recordar os feitos daqueles tempos históricos por meio de simulados combates de mouros e cristãos. Nos contos narrados em volta da lareira, onde nas longas noites de serão se reúne a família rustica, ou às rápidas horas de uma noite de estio, na soleira da porta, ao auditório atento que segue com os olhos a lua em silenciosa carreira por um céu sem estrelas, avulta uma criação extremamente simpática, a das mouras encantadas, princesas formosíssimas que ficaram desses remotos tempos na península, em passos invisíveis, à espera de quem lhes venha quebrar o cativeiro, soltando a palavra mágica. Falha-se em diversos pontos das nossas províncias, com a seriedade que é propria a uma arraigada crença, de tesouros enterrados, que os mouros por aí deixaram, na esperança de voltarem um dia a resgatá-los, e já não têm sido poucas as escavações empreendidas no ávido intuito de os descobrir. Esta mesma noção histórica do povo é a que dá lugar a um outro frequente fato. Quando, no centro de qualquer aldeia, se eleva um palácio, um solar de família, distinto dos edifícios comuns por uma qualquer particularidade arquitetônica mais saliente, ouvireis no sítio designá-lo por o nome de Casa Mourisca, e, se não se guarda em memória da sua fundação, a crônica lhe assignará infalivelmente como data lendária e misteriosa época dos mouros. Era o que sucedia com o solar dos senhores negrões de Vilar de Corvos, que, em 3 léguas em redondo, eram por isso conhecidos pelo nome dos fidalgos da Casa Mourisca. Não se persuada o leitor de que possuía aquele solar feição pronunciadamente árabe, que justificasse a denominação popular, ou que mãos agarenas houvessem de feito cimentados alicerces da casa nobre denominada assim. As pequenas torres quadradas, que se erguiam, coroadas de ameias, nos 4 ângulos do edifício, ao desenho ogival das portas e janelas, as estreitas seteiras abertas nos muros, e finalmente a certo ar de castelo feudal, que um dos antepassados desta fidalga família tentou dar aos passos de sua residência senhoril, dever a ela a qualificação de mourisca, que persistira, apesar dos protestos da arte. Nenhum estilo arquitetônico fora na construção escrupulosamente respeitado o gosto e capricho do proprietário presidiram mais que tudo a traça e execução da obra não há pois exigências artísticas que me imponham a obrigação de descrevê-la miudamente. Diga-se porém a verdade fossem quais fossem os defeitos de arquitetura, as incongruências e absurdos daquela fábrica grandiosa, quem, ao dobrar a última curva da estrada irregular por onde se vinha a aldeia, via surgir de repente do seio de um arvoredo secular aquele vulto escuro e sombrio, contrastando com os brancos e risonhos casais disseminados por entre a verdura das colinas próximas, mal podia reter uma exclamação de surpresa e involuntariamente parava a contemplá-lo. Ou o sono poente lhe doirasse a fachada de granito, ou as ameias, que o coroavam, se desenhassem como negra dentadura no céu azul, alumiado pela claridade matinal, era sempre melancólico e triste o aspecto daquela residência, sempre majestoso e severo. Reparando mais atentamente, outros motivos concorriam ainda para fortalecer esta primeira impressão. O tempo não se limitara a colorir o velho solar com as tintas negras da sua paleta, derrocara-lhe aqui e além uma ameia, um balaustre doirado, mutilara-lhe a cruz da capela, desconjuntara-lhe a cantaria em extensos lanços de muro, abrindo-lhe interstícios, donde irrompia uma inútil vegetação parasita, e esta permanência de estragos, traindo a incúria ou a insuficiência de meios do proprietário atual, iniciava no espírito do observador uma série de melancólicas reflexões. E se o movesse a curiosidade a indagar na vizinhança informações sobre a família que ali habitava, obteu-as-ia próprias a corroborar-lhe os seus primeiros e espontâneos juízos. Os chamados fidalgos da Casa Mourisca eram atualmente 3. Dom Luís, o pai, velho sexagenário, grave, severo, e taciturno Jorge Maurício, os seus dois filhos, robustos e esbeltos rapazes, o mais velho dos quais, Jorge, ainda não completara 23 anos. A história daquela casa era a história sabida dos ricos fidalgos da província, que, orgulhosos e imprevidentes, deixaram, a pouco e pouco, embaraçar as propriedades com hipotecas e contratos ruinosos, desfalecer a cultura nos campos, empobrecer os celeiros, despovoar os currais, exaurir a seiva da terra, transformar longas várzeas em charnecas, e desmoronarem-se as paredes das residencias e das granjas e os muros de circunscrição das quintas. Filho segundo de uma das mais nobres famílias da província, Dom Luís fora pelos pães destinado para a carreira diplomática, na qual entrou apadrinhado e favorecido por os mais altos personagens da corte. Nas primeiras capitães da Europa, em cujas embaixadas serviu, obteve o fidalgo provinciano um grau de ilustração e de tracto do mundo, um verniz social, que nunca adquiriria se, como tantos, de moço se criasse para morgado. Quando, por morte do primogênito, veio a suceder nos vínculos, Dom Luís podia considerar-se, graças à ocupação dos seus primeiros anos de mocidade, como o mais instruído e civilizado proprietário da sua província e como tal efetivamente foi sempre havido pelos outros, que o tratavam com uma deferência excepcional. Ainda depois da morte do irmão, Dom Luís, costumado ao viver da grande sociedade e à esplendida elegância das cortes estrangeiras, não abandonou a carreira que encetara. Secretário de embaixada em Viena, casou ali com a filha de um fidalgo português, que então residia nessa corte, encarregado de negócios políticos. Ao manifestarem-se em Portugal os primeiros sintomas da profunda revolução, que devia alterar a face social do país, Dom Luís mostrou-se logo hostil ao movimento nascente, e abandonando então o seu lugar diplomático, voltou ao reino para representar um papel importante nas cenas políticas dessa época. Aí tiveram origem grande parte dos desgostos domésticos, que lhe amarguraram o resto da vida. Os parentes de sua esposa abraçaram a causa liberal. Dom Luís, com toda a intolerância partidária, rompeu completamente as relações com eles, ferindo assim os íntimos afetos mais santos da pobre senhora, que sentia esmagar-se-lhe o coração entre as fortes e irreconciliáveis paixões dos que ela com igual afeto amava. O rancor faccioso foi ainda mais longe em Dom Luís. Impeliu a perseguição. O irmão mais novo da esposa, obedecendo ao entusiasmo de rapaz e à veemência de uma convicção sincera, sustentara com a pena, e mais tarde com a espada, a causa da ideia nova, que tanto namorava os ânimos generosos e juvenis. Sobre a bela e arrojada cabeça daquele adolescente pesaram as sombras das suspeitas e das vinganças políticas e Dom Luís, cego pela paixão, não duvidou em fazer-se instrumento delas. Este era o irmão querido da esposa, que o fidalgo estremecia a mais nem as súplicas, nem as lágrimas dela puderam abrandar a força daquele rancor. O imprudente moço viu-se perseguido, preso, processado e em quase iminente risco de espiar, como tantos, no suplício o crime de pensar livremente. Conseguindo, quase por milagre, escapar à fúria dos seus perseguidores, emigrou para voltar mais tarde nessa memoranda expedição, que principiou em Portugal a heroica ilíada da nossa emancipação política. Guerreiro tão fogoso, como fora publicista, o pobre rapaz não assistiu, porém, à vitória da sua causa. Ao raiar da aurora liberal, porque tanto a enlava, caiu em uma das últimas e mais disputadas refregas daquela sanguinolenta luta, crivado de balas inimigas, sendo a sua última voz um grito de entusiasmo pela grande ideia, em cujo martirológio se ia inscrever o seu nome. A morte deste entusiasta levou o luto e a tristeza ao solar de Dom Luís. O coração amorável e extremoso da infeliz senhora recebeu então um golpe decisivo das consequências daquela dor. Nunca mais podia ela convalescer. A sua vida foi depois toda para luto e para lágrimas. Fez-se a paz, implantou-se no país a árvore da liberdade. Dom Luís deixou então a vida da corte e veio encerrar no canto da província os seus despeitos, os seus ódios e os seus desalentos. Trouxe consigo um enxame de misantropos, a quem o sol da liberdade igualmente incomodava, e que tinham resolvido pedir à natureza conforto contra os supostos delictos da humanidade. o solar do fidalgo transformou-se, pois, em asilo de muitos correligionários, como ele desgostosos e irreconciliáveis com a nova organização social. Instituiu-se ali uma pequena corte na aldeia, uma espécie de assembleia. O conventículo político, que não poucas vezes atraiu as vistas dos liberais desconfiados e as ameaças dos mais insofridos. Havia ali homens de todas as condições, e alguns de ilustração e ciência. A hospitalidade do fidalgo era magnífica. Dom Luís mostrava ignorar, ou não querer saber, qual o preço por que ela lhe ficava. Indiferente a tudo, dir-se-ia seu também a ruína da sua própria casa, que apressava. Assim, a vitória da causa contraria a morte, em curtos intervalos, de 3 filhos, que parecia cair em vítimas de uma sentença fatal ou receio pela vida dos outros, a tristeza e doença progressivas da esposa, a quem aqueles ódios e lucros tinham despedaçado o coração, às vezes uma vaga consciência da sua situação precária, e porventura ainda remorsos pelas violências a que os ódios políticos o impeliram, quebrantaram o caráter, outrora varonil, daquele homem, que desde então começou a mostrar-se taciturno e descoroçoado. A prova evidente de que alguns remorsos também lhe torturavam o espírito, fora a insólita generosidade com que recebeu e gasalhou permanentemente em sua casa um pobre soldado do exército liberal, meio mutilado pela guerra desses tempos, e que tinha sido fiel camarada do infeliz mancebo, contra quem tanto se encarniçara o ódio do implacável realista. Viera o soldado entregar à esposa do fidalgo uma medalha, última lembrança do irmão que lhe a enviara, quando já agonizante no campo do combate. Havia confiado ao camarada para que a entregasse àquela, a quem tanto queria. Dom Luís não só permitiu que o soldado fizesse a entrega em mão apropriada à esposa, mas deixou-o com ela em larga conferência, não querendo que a sua presença reprimisse na ânsia natural de saber as menores particularidades da vida e da morte do infeliz, de quem o emissário fora companheiro inseparável. Não se limitou a isso a tolerância do fidalgo. Viu, sem a menor reflexão, que o mensageiro se demorava alguns dias na casa mourisca, e não opôs resistência alguma ao pedido, que a esposa mais tarde lhe fez para que o deixasse ficar ali, no lugar do hortelão que falecera. Este fato insignificante foi de não pequena influência nos destinos daquela família. Os filhos de Dom Luís, criados no meio dessa corte de província, cresciam sob influências que actuavam de uma maneira contraditória sobre os seus caracteres infantis. Não lhes faltavam mestres que os instruíssem, que muitos eram os habilitados para isso nas salas do fidalgo, refúgio de tantos ilustres descontentes. Graças a estas especiais condições, puderam os dois rapazes receber uma educação, difícil de conseguir em um canto tão retirado da província, como aquele era. Mas, ao lado da lição dos mestres, que, juntamente com a ciência, se esforçavam por imbuir-lhes os seus princípios políticos, aos quais se atinham como artigos de fé, havia uma outra lição mais obscura, mas porventura mais eficaz. Era a lição da mãe e a do veterano. A esposa de Dom Luís era uma senhora de esmeradíssima educação e de um profundo bom senso. Amava o marido, mas via com pesar os excessos a que o impeliam as suas opiniões políticas. Educada no seio de uma família liberal, possuía sentimentos favoráveis às ideias novas, mas sabia guardá-os no coração, para não despertar conflitos na família. Porém, no tracto íntimo entre mãe e filhos, traía-se muita vez essa prudente discrição, e as fidalgas crianças iam recebendo a doutrina, de que os outros lhes blasfemavam como de heresias, e naturalmente, seduzidas pela origem de onde ela lhes vinha, abriam-lhe de melhor vontade o coração, do que aos preceitos austeros e um pouco pedantescos dos mestres. Demais, ouviam tantas vezes a mãe falar-lhes do irmão que perdera, dos seus sentimentos generosos, do seu nobre caráter e da sua dedicação heroica bem da causa liberal, que eles, e o mais velho sobretudo, costumaram-se a venerar a memória do tio, como a de um herói e a de um mártir, e a vê-o aureolado de um verdadeiro prestígio lendário. Para isto, porém, concorreu mais que outrem o hortelão. O velho soldado era uma crônica viva das batalhas e façanhas daqueles tempos históricos e um panegirista ardente do seu pobre oficial, cujo último suspiro recolhera. As crianças sentiam-se instintivamente atraídas para a companhia do velho, em cujas narrações pintorescas e vivamente coloridas achavam um encanto irresistível. Feria-lhes fundo a curiosidade a maneira por que ele falava dos trabalhos da emigração, dos episódios do cerco do porto, da fome, da peste e da guerra, tríplice calamidade que conhecera de perto, das batalhas em que havia entrado, da bravura do seu amo, e finalmente do imperador, por quem o mutilado veterano professava um entusiasmo quase supersticioso, e a cujo vulto a sua narrativa imaginosa dava um aspecto épico e sobrenatural. As crianças não se fartavam de interrogar aquela testemunha presencial de tantos feitos heróicos. E assim eram neutralizadas as doutrinas dos pedagogos eruditos, encarregados da educação dos filhos de Dom Luís, e estes iam crescendo afeiçoados aos princípios liberais, que amavam de instinto, antes de os amarem de reflexão. Mais dias de maior provação estavam reservados para esta família. A munificência que o senhor da casa mourisca mantivera no voluntário desterro, a que se condenou, obrigara-o a enormes e perigosos sacrifícios. Dom Luís nunca propriamente se ocupara da gerência dos seus bens. Fiel aos hábitos aristocráticos dos seus maiores, deixara desde muito a procuradores todos os cuidados de administração, e de quando em quando recebia deles a notícia de que a sua casa se estava perdendo, sem que se lembrasse de perguntar a si próprio se não seria possível opor um obstáculo àquela ruína. O padre Januário, ou Frei Januário dos Anjos, velho egresso, homem de letras gordas, que se estabelecera comodamente naquela castelada residencia, como em casa sua, era um desses procuradores. Faça-se justiça ao padre, que não era de má fé, nem em proveito próprio, que ele apressava, com mão poderosa, a decadência de Dom Luís. Mas, homem de curtas faculdades e de nenhum expediente financeiro, se obtinha capitães para o seu constituinte, nas crises mais apertadas, era sempre sob condições de tal natureza, que deixava de cada vez mais onerada a propriedade e mais irremediável o triste futuro dela. Sucedeu, pois, o que era de esperar. Dispersou-se a corte de Dom Luís. Por muito que fizessem os administradores da casa para manter no costumado esplendor, cedo principiaram a transparecer os sinais da declinação. Foi o aviso para a debandada. Uns porque delicadamente compreenderam que a sua permanência concorreria para aumentar as dificuldades, com que o fidalgo já luctava a outros, porque aspiravam melhores auras, longe dali, em solares menos estremecidos pelo vai-vem da adversidade e é certo que todos se foram retirando, a um por um, e deixaram a família só. Aumentou com este isolamento a taciturnidade do fidalgo. Depois veio a doença e a morte da esposa, daquela que lhe tinha sido tão fiel amiga, que, para lhe poupar desgostos, até escondia as lágrimas que ele lhe fazia verter. Veio essa nova dor atribular-lhe ainda mais a existência. E ainda não haviam acabado as provações. No fundo do cálice estavam ainda depositadas as gotas mais amargas. Dom Luís tinha por esses tempos uma filha, mimoso legado da esposa, cuja missão consoladora continuava no mundo. Queria-lhe muito pai. Se não havia de querer. O coração árido daquele velho e o tenro coração daquela criança procuravam-se, como para um pelo outro se completarem. O velho fidalgo, concentrado e quase ríspido para com os outros filhos, se alguma vez teve nos lábios sorrisos desanuviados e sinceros, foi na presença da sua Beatriz. Aquele desgraçado coração, vazio de afectos, queimado de ódios e de paixões esterilizadoras, sentia um grato refrigério em deixar-se penetrar do suave influxo das caricias da criança, que beijava as faces rugosas do pai e lhe brincava com os cabelos prateados e muitas vezes, nesses momentos, lágrimas de desafogo dissipavam a cerração que ia na alma daquele homem, que com tanta força sabia odiar. E não era só o pai que experimentava essa influência. Jorge, que de pequeno fora pensativo e serio, sentia-se tomar por a bondade e ternura de Beatriz. Criança ainda, tinha ela, quando a sós com o irmão, um olhar penetrante e um gesto grave como o dele, um espírito para comunicar a vontade com o seu. ela parecia compreender o alcance do auxílio que poderia receber um dia daquele rapaz sisudo, que a fitava, e ele sentia-se engrandecer aos próprios olhos, lembrando-se de que seria sua missão na vida proteger aquele anjo. Maurício, gênio mais impetuoso e impaciente, dobrava também a vontade a um aceno da frágil e delicada criatura, em quem o estouvamento seu desafiava lágrimas. E estas lágrimas eram a única repressão que o continham nos desvarios. Pois até nesta filha feriu o senhor o pobre ancião. Criança mimosa, colheu um sopro da morte, ainda com um sorriso nos lábios, e prostrou a exânime no túmulo. Fez-se então deveras escuro no espírito do pai. Quando aquela pequena fada doméstica desapareceu, como uma visão vaporosa em contos de magia, foi como que se todos ficassem em trevas. A vida era tão outra. O ente que absorvia os instantes daqueles três homens, a quem todos três tributavam os seus mais puros afetos e os seus pensamentos mais constantes, desaparecera, e eles olhavam-se assustados, meio loucos, como se de súbito se lhes tivesse apagado a luz que os alumiava sentiam a indecisão do homem, a quem no meio da estrada fulmina inesperada cegueira. Passada a violência da primeira dor, em todos ficou a saudade, negra e concentrada em Dom Luís, melancólica em Jorge, expansiva e veemente em Maurício e para todos o nome de Beatriz, a recordação dos seus gestos, das suas palavras, era um talismã, cuja eficácia nunca se desmentia. A alma daquele anjo assistia ainda à família, que o chorava, e a sua misteriosa direção obedeciam todos, sem o perceberem. Morta aos 16 anos, Beatriz vivia ainda nos lugares que habitava. A entes assim, cuja influência póstuma lhes dá uma quase imortalidade, à maneira da luz sideral, que continua a cintilar para nós, depois de aniquilado o foco que a emitia. O padre Januário tornou-se desde então a criatura indispensável, e a companhia exclusiva de Dom Luís, que via nele o único representante da sua antiga corte. Acérrimo partidário do regime absoluto, apesar de lhe não ser possível enfeixar dois argumentos sérios em defesa dele, o padre Januário passava a vida aproveitando os mais ridículos ensejos para premissas dos seus corolários antiliberais, artifício com que lisonjeava as paixões do seu ilustre amo e patrono, e mantinha nele o fogo sagrado. O padre achava-se bem naquela vida monótona, que exercia sobre si os mais notáveis efeitos analépticos. Podia dizer-se que ele dividia ali o tempo entre duas ocupações exclusivas, comer e esperar com impaciência as horas da comida. Uma única circunstância assombrava os dias do padre. Era a presença na casa mourisca do hortelão, em quem fadiamos, e que mantinha com ele uma aberta hostilidade. Frei Januário exasperava-se sempre que o ouvia falar no imperador e no cerco e nos voluntários da rainha e na carta, com o entusiasmo e a ênfase de um soldado daqueles tempos. Por vezes rompiam ambos em cenas violentas e por vezes o capelão ia aconselhar ao fidalgo a demissão daquele homem, que ameaçava infectar de liberalismo a família inteira. Dom Luís, porém, apesar de nunca falar com o hortelão, não atendia nestas reclamações o padre. Conservando no seu serviço veterano, satisfazia um pedido da esposa, e não teria coragem para fazer o contrário. Assim perpetuavam-se os conflitos entre os dois, porque nem o procurador suportava as rudes franquezas do soldado, nem este os remoques encapotados do procurador. Tal era a situação da família da Casa Mourisca na época em que o ai procurou a nossa narração. Já se vê quão mal assegurado andava o futuro dos dois jovens filhos de Dom Luís. A educação que eles haviam recebido não tendera a fim algum prático. Dom Luís não podia sofrer a ideia de dar a seus filhos uma profissão. A nobre carreira das armas, que mais lhes conviria, estava-lhes fechada pelas últimas evoluções políticas. Os descendentes dos ultramonarchicos negrões de Vilar de Corvos não eram para se assalariarem em defesa dos princípios e das instituições que abalaram os velhos tronos, firmados no direito divino. Nobre era também a carreira eclesiástica, que muitos dos seus antepassados haviam trilhado, apoiados no báculo episcopal, mas se Dom Luís estava persuadido de que já não havia religião neste território de antigos crentes. E se Frei Januário teimava, ensinado pelo malogro de longas pretensões às honras de umas meias vermelhas, que só se adiantava nas falanges do clero quem fosse pedreiro livre. Assim, pois os jovens descendentes do velho realista passavam o tempo cavalgando e caçando nas imediações, e fruindo em Sancto Ócio uma vida, cujos espinhos todos procuravam ocultar-lhes. Caminhavam por estrada de rosas para um fundo precipício, donde lhes desviavam as vistas. Deve, porém, dizer-se que não caminhavam ambos igualmente desprevenidos, porque de criança era diverso o caráter dos dois, e de dia para dia mais a diferença se pronunciava. Jorge, na infância como na juventude, fora sempre grave e reflectido. Nos brinquedos tomava para si o desempenho de um papel serio. Era o pai, o mestre, o comandante, o médico, o padre, tudo aquilo que o obrigasse a um porte sisudo e a uma gravidade de homem. Adolescente, nunca as raparigas do lugar lhe ouviram uma frase atrevida, era sempre uma saudação afetuosa, casta e quase paternal a que lhes dirigia, ainda quando as encontrasse a sós nas veredas mais solitárias das devezas ou pinheirais. Elas habituaram-se àquela juvenil seriedade, saudavam-no como a um velho, falavam dele com acatamento, certas de encontrarem naquele silencioso rapaz um protetor na ocasião precisa, mas nunca um namorado. E contudo a figura esbelta de Jorge, a varonil e inteligente expressão daquele rosto bem desenhado e um certo fulgor no olhar, que denunciava energia de caráter, obrigavam a desviar-se para o ver mais de um olhar feminino, quando ele passava com um livro debaixo do braço ou a cavalo pelos caminhos do campo. As pessoas da índole de Jorge impõem uma espécie de estranho temor às mulheres, que se afastam delas como de um ser misterioso, donde lhes podem vir perigos desconhecidos. Maurício, pelo contrário, mal podia dizer de que idade encetara o seu primeiro amor. Com os brinquedos pueris misturara já uns arremedos de galanteio e mais o competente cortejo de arrufos e de ciúmes. Desde então nunca lhe andou o coração devoluto, ainda que também nunca tão tomado e absorvido por amores, que o fizesse passar por qualquer beleza feminina, sem uma lisonja e sem um sorriso. Era popularíssimo entre as raparigas da aldeia, todas o conheciam, e ele a todas designava por os nomes. A todas não, que para as feias tinha uma memória ingrata. Além disso, Jorge gastava muito do seu tempo na leitura. Era bem provida a livraria da casa. A educação esmerada da mãe e bom gosto literário tinham enriquecido a biblioteca dos melhores modelos da literatura nacional e da estrangeira. Aí encontraram os dois rapazes farto alimento para sua curiosidade. Jorge lia também furtivamente os poucos livros, expoliu do tio falecido, os quais o hortelão guardara como relíquia, furtando-os ao alto de fé a que os condenaria inevitavelmente à indignação do fidalgo e do padre. Nesses livros aprendeu Jorge a pensar, a compreender o alcance de certas ideias e de certas instituições, e a fazer a justiça devida a muitos preconceitos, que lhe haviam imposto como dogmas. A um espírito destes, educado em observar e refletir, não podiam passar por muito tempo desapercebidos os numerosos sintomas da decadência que apresentava a casa mourisca. Assim, por vezes vinha-lhe ao espírito uma secreta apreensão pelo seu precário futuro. Maurício, imaginação mais forte, natureza mais ardente, caráter mais frívolo e volúvel, vivia a sua vida de Robin Fidalgo de província, deixava-se ir na corrente dos seus amores fáceis, dos seus prazeres e das suas dissipações, alucinado por os sonhos e chimeiras de uma fértil fantasia, e não profundava os olhos até o seio obscuro das realidades. A sua leitura era exclusiva de romancistas e poetas. Imaginação nimiamente inquieta, razão por indolência inactiva, não via, nem quereria ver, o espectro, que às vezes aparecia aos olhos do irmão. Uma circunstância havia, a que mais que a outras devia a Jorge a aparição desse espectro, que, à semelhança da sombra do rei da Dinamarca, em Hamlet, ia exercendo uma funda influência no ânimo do adolescente. Esta circunstância não era só para ele manifesta. Ao viajante, que já supusemos parado a contemplar o vulto denegrido da casa mourisca, não passaria ela também desapercebida. Na raiz da colina fronteira aquela, onde o solar dos fidalgos erguia as suas torres ameiadas, assentava o mais risonho e próspero casal dos arredores. Era uma completa casa rústica, conhecida por aqueles sítios pelo nome, que por excelência se lhe dera, da herdade. O contraste entre a herdade e o velho solar era perfeito. ela graciosa e alvejante, ele severo e sombrio de um lado todos os signais de actualidade, de vida, de trabalho, da indústria que tudo aproveita, que não dorme, que não descansa a economia, a previdência, o futuro, do outro, o passado, a tradição estéril, o silêncio, a incúria, o desperdício, a ruína, a cada pedra que o tempo derrubava do palácio, correspondia uma que se assentava na herdade para alicerces de novas construções aqui desmoronava-se um pavilhão, ali levantava-se um celeiro, uma azenha, um lagar aos velhos carvalhos, às eras vigorosas, aos aveludados musgos, aos lixens multicores, severas galas, com que se adornava a casa nobre, opunha à herdade os pomares produtivos, as ondulantes searas, os prados verdes, as vinhas férteis e próximo de casa, os canteiros de rosas e balsaminas, onde volteavam incessantes as abelhas das colmeias próximas. Nas amplas cavalariças do palácio, onde outrora relinchavam dúzias de cavalos das mais apuradas raças, ainda batiam com impaciência no lajedo dois velhos exemplares de bom sangue, cujo sacrifício a economia não exigira ainda nas mais modestas cavalariças do casal, duas éguas robustas, prontas para o serviço, e domáveis por uma criança, preparavam-se em fartas manjedouras para frequentes e longas excursões e ao entardecer abriam-se os currais a numerosas cabeças de gado, cujos mugidos chegavam até o alto da casa mourisca, onde o velho fidalgo muita vez os escutava, pensativo e melancólico. Este contraste, que apontamos, era circunstância que evocava no espírito de Jorge o espectro que o entristecia. O dono da herdade fora pobre, servira como criado na casa dos fidalgos, passara depois a rendeiro de um pequeno casal, mais tarde arrendara uma fazenda maior e chegando enfim a ser proprietário, tornara-se em pouco tempo possuidor de extensos bens, e era já o chefe de uma família numerosa e talvez o primeiro agricultor daquele círculo. Por que prosperava a herdade, e por que declinava o palácio? Se de tão pouco se chegara a tanto, como se podia cair de tanto em tão pouco? Tais eram, em suma, as vagas reflexões que se assenhoreavam do espírito de Jorge, quando das janelas do seu quarto, em uma das torres do palácio, ou do alto de alguma eminência, observava a animação, a vida da propriedade do seu antigo criado, e voltava depois os olhos para o vulto silencioso e como adormecido do velho passo dos seus maiores.